Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo, espectadores e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Ó, prazer sempre todo nosso. Orion Teixeira, que você ouve e também acompanha, tá? Pela nossa live lá no canal Band Minas no YouTube. Orion, debate esquentando aí a campanha. O que mais pode acontecer até domingo, hein?
Luciana, o Zema, candidato à reeleição, deve estar arrependido a essa hora de ter ido ao debate. Agora vimos por que ele fugiu do debate da Band, da Alterosa, e temendo aí os riscos de deslizes da exposição, que é necessária e obrigatória, com respeito ao eleitor, né? Por conta dessa omissão anterior, os ataques se acumularam, vieram de todos os lados, de todos os quatro concorrentes que participaram do confronto aí na TV Globo ontem à noite. O encontro repetiu aquele formato tradicional e terminou muito tarde, afetando a audiência provavelmente, mas a repercussão e a utilização de falas, erros, deslizes, excessos devem ser aproveitados aí de hoje até domingo. Zema ficou emparedado com as críticas, manifestou nervosismo e até deu um tapa na mesa, ensaiado ou não, pode ter saído do script. E essas improvisações costumam dar errado na televisão. Zema foi a vidraça durante quase duas horas desse confronto. A defesa que ele fez não foi assim suficiente para equilibrar esse jogo. Chegou a errar o nome da candidata Lorene Figueiredo do PSOL, chamando-a de Edilene, e o clima começou a ficar pesado. Até o PSDB, que era aliado dele, estava na gestão dele, criticou o Zema e sua fixação em bater, em se desculpar perante o governo do antecessor Pimentel do PT. Literalmente, Zema ficou aí nas cordas nessa reta final de campanha. Calil chegou a cobrar dele a mesma valentia de dar tapa na mesa para enfrentar as mineradoras. Zema devolveu, acusando Calil de ameaçar jogar um entrevistador pela janela. O debate foi então a oportunidade de Zema de se mostrar e ser confrontado com o discurso que faz de campanha, que controlou as finanças do Estado, mas que está pagando em dia e também corrigiu alguns problemas ao pagamento de fornecedores, ao contrário do que herdou, mas está concluindo o mandato com um déficit maior do que recebeu na casa aí dos 12 bilhões de reais. Não pagou nenhum centavo da dívida de Minas com a União, aumentando-a em 40 bilhões, passou aí para 170 bilhões de reais. Tanto está ruim que Zema está insistindo em entregar a gestão financeira do Estado para o governo federal com adesão ao regime de recuperação fiscal que impõe o monitoramento do Ministério da Economia sobre os gastos do Estado. E as pesquisas aí continuam saindo, como o Lucas acabou de informar há pouco. A última do IPEC apontou que Zema caiu um ponto percentual e Calil cresceu outros 3. A diferença entre eles, que era de 17, caiu para 11 pontos. O terceiro colocado, Carlos Zema do PL, não saiu do lugar, mas pode haver surpresa aí, ele pode ter mais intenções de voto do que enxergam os institutos. Zema ainda está vencendo no primeiro turno, mas esses números deram alento a Calil, que está convencido de que até domingo poderá haver uma chance de uma segunda votação. O crescimento de Calil aí, ele pode estar sendo associado também ao crescimento do próprio candidato presidencial Lula, do PT, que ele apoia aqui em Minas Gerais. O petista, que tinha 46%, está agora com 49%. Bolsonaro ficou estacionado aí em 31%. Essa pesquisa, como disse o Lucas, aí, ela está registrada no TSE como MG00909/2002.
Orion, você trouxe para a gente então o cenário estadual. Vamos falar do cenário federal. O que a gente pode também esperar dos candidatos à presidência da República até o próximo domingo, hein, Orion?
Luciana, tudo agora será decisivo. Um ponto percentual para cá, outro para lá, nas intenções de voto e na votação propriamente dita, isso poderá fazer a diferença, levar a eleição para o segundo turno ou decidi-la no domingo, no primeiro turno. A abstenção em 2018, por exemplo, foi de 29 bilhões de pessoas que deixaram de votar. A previsão inicial para este ano era de 34 milhões de pessoas. Por outro lado, a convicção do eleitor sobre o voto está mais forte e pode diminuir um pouco as ausências. Bolsonaro está aí apelando aos evangélicos, onde parou de crescer, e tentando desgastar Lula para tirar dele 1 ou 2 pontos percentuais nesse segmento e garantir a ida para o segundo turno. Todos estão falando agora em abstenção, que ela pode ser decisiva ou não. Tudo é decisivo. Saiu hoje, então, a penúltima pesquisa do Instituto Mineiro Quest para a corrida presidencial. Lula ampliou de 13 pontos a vantagem sobre Bolsonaro. Tem chance matemática de vencer no primeiro turno. Tem 46%, o que dá 50,5% dos votos válidos, e Bolsonaro tem 33% e 36,3% dos votos válidos. A ampliação da vantagem de Lula é explicada aí pela melhora dele no Nordeste e entre os mais pobres. Bolsonaro, por outro lado, perdeu espaço entre os homens e estagnou entre os evangélicos. Como Lula tem na margem de vantagem matemática para vencer a eleição no primeiro turno, o voto útil pode ampliar essa possibilidade. Entre os eleitores de Ciro, Simone Tebet e outros candidatos, 24%, segundo o Quest, mudariam o voto para Lula vencer aí no primeiro turno. Com você, Luciana.
Ok, obrigada, Virion, pelas informações, pela sua participação. Lembrando que hoje é quarta, ainda vamos nos falar na sexta-feira, bem ali, né? Quase às vésperas ou antivéspera das eleições de domingo. Combinado, então?
Combinado, só corrigindo aí, a abstenção de 2018 foi de 29 milhões de pessoas e pode chegar a 34 milhões nesta eleição. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos aí um bom dia.
Valeu, Orion.